Nós vemos aqui no Evangelho de João, né? Vamos aí abrir no capítulo 1. Nós não vemos assim a identificação no início que João está escrevendo. Não vemos a identificação aqui do nome do Filho de Deus. Temos aqui a manifestação do Verbo. E esse Verbo é identificado como o Criador, como a vida e a luz dos homens, a luz que resplandeceu nas trevas. E vemos também o Senhor tendo o seu refletor de luz através do ministério profético de João Batista. E também aqueles que nasceram de Deus formam a igreja, que realmente é o seu maior testemunho da luz neste mundo. Ela reflete como a luz da lua reflete a luz do sol. Durante a noite, nesse mundo de trevas, de escuridão, está ali a luz brilhando, formosa, a luz da lua, né? A lua está ali, a igreja está aqui no mundo, mas ao mesmo tempo ela é celestial, né? Graças a Deus. Eu vou ler novamente porque tem um assunto importante a ser abordado aqui, ainda nestes versículos de 4 ao 13. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Verso 6 diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Nós testificamos da luz com o objetivo de que todos creiam em Jesus, ou por Jesus. Aqui está: creiam por e crescem por ele, crescem no testemunho que João deu, crescem em Jesus e por Jesus, que nos dá a fé quando ouvimos e também quando vemos a luz. Aquele que vê o Filho e crê nele, isso lá mais adiante, outros capítulos, esse tem a vida eterna. Então, todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Eu quero ainda realçar um pouco a importância do ministério profético na revelação de Jesus Cristo. Aqui em 2 Pedro, só vou fazer essa citação, 2 carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, quando ele diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. A estrela que tem luz própria é o Senhor Jesus mesmo. A estrela da alva. A palavra do profeta João Batista tinha o cunho de testificar da luz que estava vindo. Com esse propósito, aqueles que crescem teriam essa luz agora mostrada, a luz de uma estrela bem maior, né? A estrela da alva, a estrela da manhã. que ia se formando primeiramente como uma centelha. A palavra de Deus tem poder para penetrar no espírito humano, regenerá-lo e fazer com que a estrela da manhã vá crescendo até que realmente ela apareça. Por isso é importante atentarmos para as profecias, para a palavra de Deus. Apocalipse é uma profecia com o intuito de revelar Jesus Cristo como a estrela da manhã. Jesus quer ser visto como a estrela da manhã. Quem são os que veem a estrela da manhã? São aqueles que vigiam, que estão esperando o seu Senhor. Eles não estão esperando o dia raiar na sua intensidade, eles estão esperando de madrugada o seu Senhor chegar. Eles querem ver a estrela da manhã resplandecendo em seus corações. Por isso eles estão atentos à palavra de Deus, atento à profecia bíblica, atento à palavra profética do Apocalipse, atento às ministrações do sermão de Jesus em Mateus, especialmente Mateus 5, 6 e 7, também as palavras proféticas de Jesus a partir do capítulo 24 e 25. Atente, essas palavras são como luz que alumia em lugar escuro do nosso coração. As palavras de Jesus sobre o reino, está em Mateus 5, 6 e 7, são palavras que refletem o caráter de Jesus, sua natureza, sua vida e seu poder de viver realmente uma vida gloriosa, vitoriosa em Cristo. Aquilo ali é realmente a receita de uma vida vitoriosa. É uma vida transcendente, além da esfera natural deste mundo. É uma vida transcendental, né? O que está em Mateus 5, 6 e 7. Nós precisamos muito do Espírito Santo, realmente, o poder do Espírito Santo para vivermos aquilo. Porque aquilo ali realmente é Cristo revelado em nós. Então atentem para a palavra profética. Atente para a palavra dos apóstolos que ministraram sobre a vinda do nosso Senhor, sobre a surpreendente vinda para aqueles que não estão esperando, e a gloriosa e feliz, né, a bem-aventurança daqueles que estão esperando é o Senhor que virá como a estrela da manhã. Vamos atentar para isto. Vamos atentar para a palavra do Senhor. Não vamos dar ouvidos a falsos discursos. Vamos atentar para a palavra profética que o Senhor já deu. Vamos esperar o Senhor. É para isso que os profetas foram levantados. João Batista foi levantado para proclamar: está vindo o Senhor. Malaquias profetizou do precursor do Messias. As últimas palavras do Antigo Testamento são sobre a vinda do Senhor. E as últimas palavras do Novo Testamento são sobre a vinda do Senhor. E que estamos fazendo? Vamos atentar para as palavras da profecia, as últimas palavras proféticas para nós. Está no Apocalipse. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem. Essa luz tem que resplandecer primeiro no nosso coração, para causar um ardente impacto e desejo, para que Ele venha. A luz da profecia brilhe em lugar escuro, tira a escuridão do nosso coração. A luz de Deus resplandeça no nosso coração, para que sejamos vigilantes. Vigiar é ter a luz da estrela da manhã brilhando no nosso coração, até que Cristo apareça. E isso é vigilância. Não é apenas ficar sem dormir, Muitos ficam sem dormir orando, mas tem trevas ainda no coração. Precisa resplandecer ali a luz do Senhor Jesus, a luz da profecia, para que cause um impacto, venha despertar nós do sono. Despertando do sono e atentando para o próprio Senhor, né? Isso é a importância do ministério profético na igreja. Ele desperta. Oremos para que o Senhor levante profetas segundo o coração de Deus. Que tenham coragem de falar as verdades desses últimos tempos, como Paulo, como Pedro disse, a presente verdade. Tenham coragem de não amar a si mesmos, mas amar o Senhor. Então nós temos aqui, realmente, o Jesus dá testemunho de João Batista. Né? As escrituras do Antigo Testamento dão testemunho de João Batista. Que o Senhor levante mais Joões Batistas agora, para despertar o povo para a vinda do Senhor, para não ficarem dormindo, cuidando de seus próprios interesses, esquecendo da promessa de Jesus que falou: eu vou e venho para vós. Fiquem acordados. Né? Aqui também é algo importante aqui nessa escritura, é o que nos diz a partir do verso 11, 12 e 13, a história da salvação, a história da redenção, a história da restauração de tudo, da regeneração do homem, caído, miseravelmente caído, radicalmente caído. Diz aqui: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não receberam a luz vinda para eles. E sabe por que não os receberam? Não o receberam? A religião impediu eles de receberem o Senhor. A luz da vela que eles tinham impediu receberem a luz do sol. Muitas vezes nós caminhamos com a nossa religião, a nossa convicção religiosa, e foi assim com o judaísmo: não recebeu o Senhor, porque tinha lá um templo imponente, muito bonito, a estrutura causava pasmo, causava admiração, a ponto de causar admiração nos discípulos. Vede, Senhor, que estruturas, que edifícios. A religião tem imponência. A religião tem uma luz que não é a luz de Deus. Mas ela causa impacto em corações cegos. Por isso não receberam o Senhor. Quantos católicos não recebem o Senhor porque é uma religião imponente? Quantos judeus não recebem o Senhor porque é uma religião fundamentada em verdades? Mas não receberam a pessoa da verdade. Lá no Antigo Testamento mesmo, na escritura deles dizia: Deus é a verdade. Deus não é um dito acerca da verdade, Deus é a própria verdade. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele é a revelação da graça, que é Deus, e a verdade, que é o próprio Deus. Mas eles não receberam, porque tinham um dito acerca da verdade. E formaram a religião acerca da verdade. Nós precisamos conhecer a própria verdade. É isso que precisamos. E quando essa verdade entra em nós, nós somos libertos e passamos a ser verdadeiramente alguém que conhece a Deus. Maravilha, isto, essa luz. Um dia entrou no meu coração. Tinha 20 anos quando fui impactado com a presença da verdade, o Espírito da verdade que entrou em mim e me fez ser uma nova criatura. Glória ao Senhor, o João é um apóstolo evangelista com poder realmente indizível do Espírito Santo. Ele aponta realmente para a origem, para o tudo que nós precisamos conhecer. Veio para o que era seu e seus não o receberam. Mas graças a Deus, essa porta fechada é uma bênção para nós. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, crer no nome do Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder de ser feito filho de Deus. Há poder na vida de um filho de Deus. O poder de Jesus Cristo. O poder que Cristo tem como filho, também aqueles que o receberam têm o mesmo poder. Porque recebem o filho para habitar dentro deles. Tem o mesmo poder, o poder da vida, o poder do amor, o poder contra o pecado. O Filho de Deus já nasce vencedor. O Filho de Deus já é um vencedor. Porque ele não nasceu do sangue, diz aqui, verso 13, não nasceu da vontade da carne, não nasceu da vontade do homem ou do varão, mas nasceu de Deus. Nasceu de Deus. Aqueles que evangelizam precisam ter bem certo isso no coração, porque senão formarão discípulos da religião. Aqueles que criam filhos jamais poderão passar hierarquicamente a sua conversão para seus filhos. Os filhos terão que ter o seu encontro de receber Jesus e eles serem filhos de Deus. Amém? Não se torna filho de Deus por hereditariedade do pai que era, da mãe que era, não. Precisa realmente receber Jesus Cristo para ser um filho de Deus. Também não se recebe a vida eterna por herança religiosa. Oh, eu faço parte da religião dos meus pais. Eu tenho que ser fiel à religião dos meus pais. Tradição. Diz a Bíblia que Jesus nos libertou da tradição que recebemos dos nossos pais. Cristo não é uma tradição, Cristo é vida eterna. Que recebemos e nascemos de Deus, isso significa nascer do alto, esse poder do Filho de Deus, ser um filho de Deus. Há evidências, esse Deus busca uma família, então todos que foram gerados dele são parte dessa família. Vamos ler algumas evidências de um filho de Deus. De um que nasceu de Deus. É 1 João. Temos aqui o capítulo 2. Nós temos aqui, a partir do versículo 3, diz assim: nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Veja, são versos chaves. Verso 6 aí. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Evidência de que alguém nasceu do alto, anda como Jesus Cristo. Tem a vida dele para andar, para viver. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão até agora está em trevas. Evidência de um filho de Deus é amor. Evidência de que alguém nasceu de Deus, de alguém tem poder. O poder de um filho de Deus é amar. Os filhos de Adão não têm poder de amar, porque ficou provado que quando eles tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, logo em seguida, a primeira coisa que ocorreu, quando nasceu ali dois filhos, um matou o outro. Então, um poder tremendo que há na vida daquele que realmente recebeu Jesus Cristo é o amor. Esse amor é uma luz que resplandece seu coração. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está nas trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir. Estou lendo verso 11. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, ou jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Aqui João está mostrando a família restaurada que Deus não conseguiu. Adão não comungou com Deus nesse sentimento e nesse propósito. Então, a família que Deus havia posto no Jardim do Éden se desintegrou. Mas aqui o Senhor está mostrando uma família que tem jovens, tem crianças, enfim. E Deus é o Pai. E o que, que eles vão viver nesse âmbito familiar? Vamos continuar lendo. Verso 14, eu vos escrevi... Só um pouquinho, o 13, né? Jovens, vos escrevi porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, verso 14... porque já conheceste aquele que é desde o princípio. João está sempre voltando ao princípio. Sempre mostrando o princípio. Né? Quando se falar em divórcio, Jesus falou assim, no princípio não foi assim. Meu pai fez, macho e fêmea os fez. E serão dois, uma carne. Jesus volta ao princípio. João volta ao princípio, mas o princípio... não aquele princípio que houve a queda, mas ele volta no princípio anterior à queda, que nunca haverá queda lá. Glória ao Senhor. É ali que nós estamos. É quando recebemos Jesus Cristo. Então, nunca mais cairemos. Porque Cristo vai viver em nós. É uma vida realmente inquebrável. É uma vida que não cai. É a vida do Senhor. Mas como Adão caiu? Porque caiu? Porque ele não tinha essa vida do Senhor. Ele não tomou da árvore da vida. Nós sabemos a história. Mas aqueles que recebem o Senhor, recebem a árvore da vida dentro de seus corações. Então realmente eles têm uma vida progressiva que vai resplandecendo cada vez mais até ser dia perfeito. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e vencestes o maligno. O que, que vence o maligno? É a vida do Senhor em nós, que vem através da palavra dentro do nosso coração. Essa palavra que ele está falando é aquele mesmo verbo do princípio, lá em João capítulo 1, verso 1. E o verbo estava com Deus. Vocês, jovens... receberam o verbo dentro de vós e por isso venceram o maligno. O verbo habitando vence o maligno. Você não tem força para vencer. Agora, esta família, para não se desintegrar, ela precisa ter um amor. Ela não pode trocar esse amor por outro amor. Eles falaram para Sulamita, ali é obra de restauração mesmo. Sulamita, que é o teu amado mais que o outro amado? Ah, ela foi pronta a dizer, o meu amado, ele é espetacular. É o melhor, o mais lindo, entre 10 mil. Ele se sobressai. Este amor, eu não quero que ninguém venha impedir este amor, nem despertar, eu quero continuar neste amor. E é por isso que João fala aqui no verso 15, não troque o amor que você recebe de Deus por outro amor. Por isso diz assim no verso 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A família precisa do amor do Pai. Amém? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Sabe por quê? Aqui foi a queda da primeira família, quando a concupiscência veio aos olhos de Eva. Ela olhou aquela árvore e disse, árvore boa para se dar entendimento. E enfim, alguma coisa aí que o amor de Deus me escondeu. Não é verdade? Eu não vou confiar em Deus, Ele diz que me ama, mas alguma coisa Ele está me escondendo nesta árvore. Então, eu vou comer. E ouviu a serpente é verdadeiramente, Ele não te ama. Então, em outras palavras, Ele não te ama porque escondeu, impediu você de comer desta árvore. Ele sabe que se você comer desta árvore, você vai descobrir alguma coisa espetacular. E assim, Adão e Eva não confiaram e não permaneceram no amor de Deus, do Pai. O Pai que formou eles com suas próprias mãos. A primícia das criaturas de Deus é o homem e aquela mulher que Ele fez. Para que Deus iria vetá-los de algo bom? Então essa família perdeu o amor do Pai, trocou pelo mundo. Então foram lançados no mundo, saíram do Jardim do Éden e foram lançados para uma esfera do mundo que eles escolheram. Eles poderiam fazer assim, tomar da árvore da vida e fazer isto, ó, vertical. Mas tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, horizontal. Tanto que todo homem que vai à cova diz, ó, é horizontal. Por quê? Porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Então todo homem, filho de Adão, desce a sepultura na horizontal. E todo filho de Deus que recebe a Jesus sobe na vertical, está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a família precisa do amor do Pai, a igreja precisa do amor do Pai. Não devemos amar o mundo, porque essa é a desgraça. Trocaremos o amor do Pai por um amor, outro amor. E o mundo passa porque é um amor carnal. O mundo passa, sabe aquele amor de paixão? O profeta Oséias, se não me falha a memória, descreveu que o amor nosso é como a nuvem da manhã. Mas o amor de Deus nunca falha, é o mesmo eternamente. Porque é a pessoa de Deus. Se Deus mudar, muda o seu amor, mas como Deus é imutável, o seu amor nunca muda. É este amor que Ele deu para formar sua família. O mundo passa sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isto que Adão deveria ter feito, a vontade de Deus. Eu não vou tomar dessa árvore, fazer a vontade do meu pai. Ele disse que eu não devo tomar dessa árvore. Eu vou ficar em obediência. A desobediência de um trouxe morte a muitos, trouxe a raça toda para a desgraça. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, nós recebemos a vida eterna por herança da sua obediência. Glória ao Senhor! Ele pôde passar para seus filhos, restaurar a família de Deus e produzir e colocar dentro de nós o amor do Pai novamente. O livro de João, você vai ver, é praticamente um diálogo entre o pai e o filho. O filho exalta o pai dá testemunho do seu filho. Uma família perfeita, quando chegamos no capítulo 17, nós vemos realmente a unidade familiar de Jesus Cristo, o Verbo, o Pai e o Espírito Santo. Vamos ver isto. Isto é, João, ele fala da família e coloca o poder dessa família, o amor e a unidade. É um poder indestrutível. O amor tem poder mais do que a bomba atômica. Porque o amor de Deus destruiu os infernos. Quando na cruz Jesus se entregou por amor, os infernos vieram abaixo. Pelo amor, que é uma bomba atômica nas regiões do inferno, porque o diabo nunca poderá amar. Só Deus ama de verdade. Agora o capítulo 3, nós vemos agora outra situação que quebrou essa harmonia com a queda. Diz assim, vede quão grande caridade, capítulo 3, 1 João, nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem conheceu. Aqui há um poder maravilhoso, que é o poder de não pecar. Só o Filho de Deus, nascido de Deus, tem poder de vencer o pecado. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Graças a Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, tem poder para não pecar. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqui há evidência de quem nasceu de Deus. Verso 10. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então, evidências de um poder que há naqueles que nasceram de Deus. Justiça e amor. A justiça vai me dizer que eu posso dar a vida por alguém, por meu irmão. E o amor também. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora entra uma questão histórica aqui, verso 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Aqui vemos uma interrupção da harmonia da família. Porque a queda trouxe O quê? A ausência do amor do Pai. Eles não tinham o amor do Pai. A queda trouxe a divisão na família. Trouxe homicídio. E aí a harmonia foi por água abaixo. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Evidência, isso aqui é evidência. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Evidência, irmão, que você nasceu de Deus. É esta, porque amamos os irmãos. Qualquer que aborrece seu irmão, verso 15, é homicida. Vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Não vamos negar a natureza que temos, irmãos. Temos natureza do amor. Não podemos negar isto. Não basta eu abraçar e dizer eu te amo. Isso é amor de língua. João diz, não amemos de palavra nem de língua. Amar de palavras, irmão, eu te amo. Mas aqui diz, mas por obra e em verdade, há um fruto em nossa vida. Quando somos nascidos de Deus, o amor de Deus no nosso coração, e isso se transforma em coisas práticas, obras, e se torna em realidade a nossa vida. A família é restaurada, vivendo no amor do Pai. Quem é o amor do Pai? Quem é o amor do Pai? Aqui diz que o amor do Pai não está nele. O amor do Pai é Jesus Cristo, que deu o seu amor por nós na cruz. Ele é uma pessoa dada a nós. Não é uma palavra dita por Deus assim, eu te amo. Se Deus falar isso, saiba que Ele vai fazer isso por obra e por verdade. Quando Deus disse que amava o mundo, Ele fez isso por obra e por verdade. A obra da cruz e a verdade da sua promessa de redenção foi cumprida. Ele manifestou o seu amor por obra na cruz do Calvário. Entregou o seu amor por todos nós. É uma realidade, irmãos. Agora, verso 19 diz, e nisto conhecemos que somos da verdade. Estas coisas trazem o conhecimento de que somos da verdade. E diante dele asseguraremos nossos corações. Vê que maravilha, irmãos. Deus nos amou com obra e verdade. Deus cuida dos pardais. E disse, não se preocupem, olhai para as aves do céu. Elas não ajuntam celeiros e o Pai Celestial as alimenta. Vocês não se preocupem com coisa nenhuma, porque Deus sabe o que necessitamos. Ele nos ama por obra e por verdade. Da mesma forma devemos fazer. Irmãos, o apóstolo João, falando estas coisas, como poderia João ter tanto poder para falar estas coisas? Cada um que recebe a Jesus Cristo é transformado de um filho de Adão para um filho de Deus. Há um poder transformador tremendo. Como João poderia falar tais palavras se não fosse pelo poder divino, pelo poder da natureza divina na sua vida? Vamos ver o que ele disse outrora. Será que ele falou de amor? Veja em Lucas 9:51. Vamos passar um pouquinho aqui da transformação de João. Verso 51 diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, quer dizer, ir a Jerusalém e ir para a cruz, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Eles foram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não o receberam, porque seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Então não receberam o Senhor ali. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vocês não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então eles não receberam o Senhor Jesus ali naquela aldeia, porque o Senhor Jesus estava determinado a ir a Jerusalém. Imaginem se os samaritanos iam apoiá-lo ir a Jerusalém. Tinham hostilidade com relação a Jerusalém. Tinham diferença até da questão de culto. Isso nós vemos lá no capítulo 4, né, quando aquela mulher samaritana recebe a Jesus. Ela questiona: ó, alguns dizem que adora aqui, outros dizem que é lá em Jerusalém. Jesus traz a nova ordem de adoração, graças a Deus. Né? Não somos como aqueles que vão lá, atravessam o mundo para ir a Meca, atravessam o mundo para ir a Jerusalém. Há crentes que vão se batizar no Rio Jordão. O batismo é o mesmo que é eficaz aqui ou lá. Se você mora lá em Jerusalém, se batiza no Rio Jordão, é um rio sujo, mas tudo bem. E ainda paga uma certa quantia imensa em dinheiro, em dólar, para ir para lá se batizar. O que isso acrescenta à fé? Nada. Irmãos, Deus transformou João. No capítulo 3 de Marcos, diz que Jesus chamou eles, e foram três discípulos que Jesus mudou o nome: Pedro, Tiago e João. Chamou Tiago e João de Boanerges, que significa filhos do trovão. E eles, na verdade, aqui quiseram acabar com o povo de Samaria ali. Aquela aldeia ia virar churrasco na mão deles. Mas o Senhor Jesus estava ali, por sorte desses samaritanos. O Senhor Jesus é tão maravilhoso porque ele encontra pobres pecadores e tem ricos pecadores que são orgulhosos, soberbos, altivos. Talvez o procedimento de Jesus seja um pouco diferente com esses, mas o Senhor já vê a ignorância, a pobreza. O Senhor viu a nossa situação, por isso que não são muitos ricos que são chamados, mas são aqueles pobres, os que não são, para aniquilar aqueles que são. E o Senhor Jesus tem um coração para isso. Quando ele encontrava um doutor da lei, então o Senhor Jesus punha as regras da lei para ele. Mas quando encontrava um humilde, Jesus lhe oferecia toda a graça. Se você olhar Jesus tratando uma pessoa que se achega humildemente aos seus pés, toda a graça é dispensada sobre essa criatura perdida. Mas quando chega um sábio, religioso, ele quer realmente mostrar sua imponência, Jesus aplica toda a verdade sobre a vida dessa pessoa e ela fica sem saída. Ele pega o sábio na sua própria astúcia. Irmãos, com os altivos e soberbos, Jesus usa a verdade. Com os humildes de coração e pobres, os desvalidos, os desqualificados, os desprezados, Jesus mostra a sua graça. Não vá dar uma de bom com Jesus, porque se ele colocar a verdade dele para você, você não vai suportar. Vai humildemente diante dele e toda a graça do Senhor vai se dispensar em você. Porque ele dá graça aos humildes, porém resiste aos soberbos. Ele resiste de que forma? Ele não diz, ó, não te quero aqui. Ele mostra a sua verdade e a pessoa não consegue. Ó, vamos apedrejar essa mulher? Ela pecou e disse que devemos apedrejá-la. Jesus disse então, contra eles, o que Jesus aplicou? A verdade. Quem não tem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus usou a verdade. É assim que Jesus age. Quando somos humildes, toda a graça vem sobre a nossa vida. Jesus usou de graça com esse povo samaritano. Mas João não queria usar de graça, não. Ele queria realmente, ó, vamos fazer como Elias, fazer fogo descer do céu. Mas o Senhor realmente transformou João. Eu vou ler aqui um comentário de A.B. Bruce, do Treinamento dos Doze. Ele diz assim, no estágio imaturo da vida cristã, as características são obstinação, mania de censura, escrúpulos, intolerância e um zelo cego e ardente. Aqui nesse estágio, João interpretaria o papel de um imitador de Elias. Mas João, em sua maturidade espiritual, depois do sol de verão do Pentecostes ter produzido seus efeitos em sua alma e adoçados todos seus sucos ácidos, ele tornou-se um ardente apóstolo da salvação e exibiu em seu caráter os deliciosos frutos de amor, alegria, paz, paciência, mansidão, bondade, fé, humildade e autocontrole. O suco da maçã madura é o mesmo que havia no fruto verde. A diferença é mais luz e calor do sol. Quando você está verdinho, você tem intolerância, obstinação, mania de censura, é um religioso, você se torna um legalista, intolerante, um zelo cego e ardente, que destrói as pessoas. Mas você atinge a maturidade pelo sol que vem sobre você, o poder do Espírito Santo já te transforma e você realmente se torna alguém realmente muito dócil. Claro, você não vai perder características que o Senhor quer que você tenha. Então, esse suco da maçã é verde, é a mesma maçã. Num estágio está, o suco está azedo. Mas no estágio de maturidade está docinho, docinho. Glória ao Senhor pela transformação na nossa vida. Né? Eu quando me converti, era novo convertido, eu era muito azedo. Talvez eu clamava o fogo do céu mesmo. Caia sobre esses que estão me perseguindo. Senhor, cai chuva de bênção sobre aqueles que estão nos perseguindo. Assim nós temos que chegar. Agora, quem foi chamado para ministrar ao povo de Samaria o Espírito Santo? No capítulo 8 de Atos, João foi levado lá. Que maravilha, né? Olha só. Mais um comentário aqui. O zelo do filho do trovão não desapareceu da natureza de João. Ele só foi temperado pela luz da sabedoria e suavizado pelo calor do amor. Não deixou de odiar, mas foi conhecendo melhor o que odiar. Irmãos, a gente não deixa o zelo do Senhor. Só que quando somos novos, nós confundimos o que odiar. Às vezes odiamos aqueles que temos que amar. Em vez de odiar o pecado, odiamos as coisas erradas. Quando nos tornamos mais maduros, continuaremos odiando, mas sabemos melhor o que odiar. Odiaremos a hipocrisia, a apostasia, a divisão, o falar mal, né? O semear contenda, a primazia. Tudo que o nosso mestre odeia, mas não como antigamente, ignorante, grosseria e incivilidade rude. João distinguia entre impiedade e fraqueza, malícia e preconceito, e enquanto nutria forte antipatia para com alguns, sentia compaixão para com os outros. O zelo, aquele zelo mantém por amor a Jesus Cristo, irmãos. Mas nós só sabemos, quando somos mais maduros, diferenciar o que devemos odiar e o que não devemos odiar. Precisamos realmente crescer no Senhor, não somente ser nascido de Deus, mas ser transformado de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Como João, né? O irmão faz uma pergunta. Como João poderia ser o discípulo a quem Jesus amava? Como que ele poderia ser com esse tal testemunho, querendo destruir, impetuoso, querendo realmente com um zelo cego, querendo destruir os samaritanos, destruir as almas dos homens? Olha só, Jesus podia ver com complacência mesmo as uvas ácidas na época delas, pelo tipo de bons frutos em que elas se transformariam. Nós vemos a uva verde, ela é azeda demais, né? Mas o mesmo suco que está ali vai ser doce daqui a mais uma estação, quem sabe? Então Jesus, o que que ele via? Com a sua complacência, ele via as uvas ácidas nas épocas delas, mas pelo tipo de bons frutos em que elas se transformariam. Então ele via hoje e amanhã. Então eu quero dizer para você assim, uma coisa muito importante. Não tente ser e assumir a personalidade de outrem. Não tente colocar tua personalidade em outrem. Aceite a personalidade do outro. Talvez seja uma uva ácida hoje, mas amanhã será uma uva tão gostosa. Porque vai amadurecer. É o mesmo suco que está na uva. Você vai chupar em estações diferentes. Assim nós vamos viver como uma família de Deus muito bem e glorificando o nome de Jesus. Então, não tente que as pessoas sejam o que você é. E não tente ser outras pessoas. Quando nós queremos que os outros sejam como nós, nós acabamos por desprezá-las. Seja você e respeite como Deus fez o outro, hein? Deus é que fará a combinação para o seu próprio uso. Temos a forte tendência de amar Judas, que era quietinho, e jogar Pedro e João fora porque eram de personalidades impetuosas e explosivas. Temos que tomar cuidado, porque precisamos conhecer o Senhor, crescer no Senhor. Hoje nós somos talvez uma uvinha verde, mas o mesmo suco vai ficar doce daqui a algumas estações. Glorifique o Senhor, porque Ele te chamou com uma santa vocação. Obrigado, Senhor, por tua grandeza e poder, Senhor.